E aí, galera analógica, bem-vindos ao 53º episódio do Conversa Analógica. Meu nome é Stefan e no episódio de hoje eu vou fazer um review barra primeiras impressões da Zork 4K. Eu sei, galera, eu tenho feito muito desse tipo de vídeo de review, mas realmente o tempo tem estado muito corrido para chamar convidados e etc e tal. Em breve vamos ver se sai alguma coisa aí novamente com Carioca Camera Hunter, né, com Ian, mas isso ainda são planos, né, ainda não tem nada certo. Mas então, galera, antes de eu falar um pouquinho sobre a Zork, eu queria falar um pouquinho de como é que eu peguei essa câmera, né, por que que eu peguei essa câmera, né, enfim. Então, eu vou contar uma historinha para vocês, mais ou menos. Muitos de vocês sabem que ano passado eu peguei uma Leica 3A, né, de 1935, e para mim era a realização de um sonho, né? Assim, a maioria dos fotógrafos sonham em ter pelo menos uma vez na vida uma Leica, para saber qual é, para ver se realmente a câmera é isso tudo, enfim, é aquela velha história, né, dos hypes do momento, e eu gosto muito de câmeras alemãs, então nada mais justo do que colocar uma Leica na coleção, né? Eu já tive anteriormente da Leica 3A, eu tive uma Leica FC1, uma saboneteira, mas não conta muito como Leica, que apesar de ter o nome Leica, não é muito bem o espírito da marca, por assim dizer. Então, eu decidi investir e peguei uma Leica num preço razoável, num preço pagável, né? Que as Leica Bernac normalmente são Leicas mais acessíveis, por assim dizer. E que estava tudo funcionando muito bem, a câmera não estava nas melhores condições, né? Uma câmera de 80 e poucos anos, e enfim, fiz até um review dela aqui, então vocês sabem muito bem como é a câmera em si, porque eu deixei bem claro isso aqui. Tem alguns defeitos, tem, todas as câmeras têm, mas isso é episódio que vocês podem conferir, né, no episódio dela, né? Eu não vou ficar aqui apontando os defeitos e os prós e os contras dela, já que existe um episódio que eu fiz só sobre ela. Mas onde eu quero chegar é o seguinte, que acabou que a minha cortina acabou estourando, obviamente uma cortina de mais de 80 anos, uma hora, ia assim pedir socorro e ia querer uma manutençãozinha. E aí eu mandei, não vou citar nomes, mas eu mandei, né, a Leica para um técnico especialista em Leicas no Brasil. E aí eu tive diversos problemas com a volta dessa câmera, enfim, a cortina foi trocada, foi feito um CLA, né, uma limpeza, uma lubrificação geral, e eu tive diversos problemas com a câmera depois que ela voltou da manutenção, e enfim, eu acabei perdendo o gosto né, assim, por fotografar em 135 mm. Ficou muito brabo a manutenção, assim, não ficou legal o serviço, não gostei do jeito que a câmera voltou. Enfim, tive diversos problemas, eu não vou citar isso aqui para não ter problema nenhum, mas eu tive alguns problemas com a manutenção lá em São Paulo. Enfim, aí eu realmente perdi o gosto pela coisa e fiquei um tempo sem fotografar 135 mm, ainda apaixonado pelo médio formato e pelas rolês, né, que são a minha paixão até hoje. E aí, por acaso, o Carioca Camera Hunter, né, o Ian, ele comprou um lote e veio uma Zork 4K. Aliás, ele já tinha comprado essa Zork há muito tempo. Inclusive, eu lembro que quando eu peguei a minha Leica, ele logo em seguida pegou essa Zork num lote. E ela ficou emprestada pro Kael um tempo. E quando ela reabriu o empréstimo, eu falei assim: vou pegar essa câmera e ver qual é das câmeras soviéticas. Eu nunca tive uma câmera soviética. E, enfim, eu queria muito uma rangefinder que funcionasse, já que a minha Leica não estava em condições, né? E aí eu falei assim: agora é a hora, agora é o momento, agora é a chance, vou pegar essa Zork e ver qual é. Eu já tinha pego uma Zork 4 na mão, e já tinha visto ela. Eu tenho um amigo aqui em Friburgo, o Yuri, que ele é russo, inclusive, que tem uma câmera dessa, né? Ele faz parte da Sociedade Fotográfica aqui de Friburgo também, e eu já tinha visto ela pessoalmente e tinha gostado muito. Inclusive, ela foi uma câmera que eu já tentei comprar, já tentei importar da Ucrânia ou algum outro país aí que já fez parte da União Soviética, agora eu não me lembro, mas eu não consegui por problemas no cartão de crédito e por conta do eBay. E aí ficou isso aí por anos e anos e anos e anos. Aí veio a Laika, enfim. E aí agora apareceu a oportunidade e eu acabei pegando as Orc. A diferença é que as Orc que eu peguei é uma Orc 4K e não uma Orc 4. Ah, mas qual que é a diferença disso? A diferença principal é que as Orc 4, ela, para você passar o filme, é bem parecido com as Laika. É, Bernac, né, que é um nobzinho que você gira e que você passa o filme. E as Orc 4K, ela já é um sistema de manivela que facilita muito a vida na hora de passar o filme, né? É, enfim, é uma coisa mais moderna. Então eu acabei pegando, né? E a primeira coisa que, quando eu abri a caixa, a primeira coisa super notável é que quando eu abri a caixa, eu senti, né? Aliás, quando eu peguei a caixa, eu senti a caixa muito pesada. Eu falei assim, ué, só tem uma câmera aqui mesmo. E eu tinha me esquecido de quão pesada era essa câmera. É uma câmera muito robusta, muito bem construída. Então, quando eu peguei a caixa, que peguei a câmera, isso só a câmera, tá? Só o corpo da câmera, porque nem lente veio, porque eu já tinha algumas lentes da Leica. Então, é uma câmera muito robusta, muito pesada, ao contrário de que muitos pensam, né? Aquela ideia errônea de que câmera soviética é como se fosse coisa da China, que é mal feito e mal construído e vagabundo. Tem, existem câmeras soviéticas muito mal construídas e muito vagabundas e que quebram com facilidade. Mas a Zork, eu posso afirmar 100% de que ela é muito bem construída mesmo. Né? Isso daí é um ponto, assim, ela inclusive é mil vezes mais pesada do que a Leica, que pelo menos a Leica Bernac que eu tinha, né? Então eu pegando os dois corpos sem as lentes, você nota que a Zork é muito mais pesada, muito mais robusta. Lógico, ela tem mais largura do que a Leica, mas quer dizer, ela não é bem largura, mas a parte de cima da Zork é bem maior, né? Enfim, mas eu já vou chegar lá nesse ponto. Tirando isso, assim, é uma câmera muito interessante, não tem muitos defeitos, assim. A única único problema dessas câmeras soviéticas, principalmente as rangefinders, né, e as Leicas Bernac, não é só uma exclusividade das rangefinders soviéticas, é que você a primeira coisa que você tem que fazer para mexer na câmera, elas são câmeras com rituais. Você tem que passar o filme primeiro e só depois trocar a velocidade. Se você fizer isso antes, você vai perder, né? Você vai estragar a câmera podendo zoar com as velocidades. Então, assim, é aconselhável sempre você passar o filme primeiro, depois escolher a velocidade. Então, se você fizer esse ritual, você vai manter a sua câmera em um bom estado por muito tempo. Outra coisa que é importante falar é que a Zork, né, não é uma cópia da Leica como muitos falam. Assim, a Zork 1, se eu não me engano, e a Zork 2, ela até são realmente cópias da Leica Bernac. Mas a partir da Zork 3 para cima, elas usam aquela base inferior da Bernac, né? E aí tem um knobzinho e até o um negócio de rebobinar o filme também é bem semelhante ao da Leica, né? É bem semelhante, inclusive, aos da série M também, que é igual. Mas ela não é idêntica, ela não é uma cópia exata, assim. A cópia exata é a Zork 1, né? E as Feed também. Tem umas Feed também que são a cópia da Leica Bernac. Mas a Zork 4, ela não é cópia da de Leica. Ela é semelhante, ela usa a parte de baixo igual a da Bernac, mas a parte de cima dela é totalmente diferente, né? E o mecanismo é semelhante, mas ela não é uma cópia, como muitos falam. Eu acho que é uma injustiça a gente falar isso. Né? É uma câmera muito bem bolada, por sinal, lógico, usa algumas coisas semelhantes, mas não é uma cópia exata. Outra coisa que eu queria deixar bem claro, uma das maiores diferenças e uma das coisas que eu gostei muito na Zork é que o rangefinder da Zork é acoplado com o viewfinder. O da Leica não, era uma janela para o viewfinder e outra janela para o telémetro. Então isso dificultava muito em fazer composição, principalmente em objetos que se movimentam muito rápido. Ou pessoas, por exemplo, crianças é um exemplo muito disso, assim. É bem complicado você focar e depois fazer a composição, sendo que a criança fica se mexendo o tempo todo. Já na Zork, não é que seja muito mais fácil, porque o telémetro também você tem que ter uma posição certa para você ver o telémetro, mas ele é bem maior e bem mais claro e é tudo junto. Então facilita, é bem mais fácil do que fazer com a Leica. Então isso tá aí um ponto positivo. Outra vantagem sobre a Zork em relação à Leica é que o meu modelo de Leica, por exemplo, ia até 500, né? De bulb ia até 500. A minha Zork, ela vai de Bulb. Aí ela tem 1 segundo, 2 segundos, tem até 30 segundos também, o que é bem interessante. E vai até 1.000, então ela dispara até 1.000. De Bulb é até 1.000, por assim dizer, né? E outra vantagem interessante é que a Zork, ela tem todas as velocidades naquela parte de cima, não é separado, né? Os mecanismos de velocidade, as velocidades baixas não são separadas das velocidades altas. Então isso é bem legal também. É uma coisa que eu acredito, não é um defeito, mas é uma característica da Like Bernac, principalmente. Outra característica e outra vantagem que a Zork 4K tem sobre a Leica que eu tinha é que o meu modelo de Leica não tinha self-timer e a Zork tem. Lógico, umas das Leica Bernac mais moderninhas, que saíram pré-Leica M, tinham já self-timer, mas a minha não tinha porque era um modelo bem mais antigo. E isso é muito legal, eu gosto muito de usar self-timer. Enfim. Outras coisas que tinham também na Leica era aquele ajuste, né, de grau. Se você tem um grau, você consegue ajustar o telémetro pro grau que você usa. Isso também tinha na Leica, mas na Zork é bem mais charmoso, fica embaixo assim, é bem mais arrumado. Tem alguns modelos de Leica mais novos também que também são embaixo. O meu era por cima e ficava bem aparente na hora de mudar, ficava bem feio. E é isso, acho que de comparação é isso. Lógico, a Zork tem umas coisas assim de câmera soviética, por exemplo, quando eu fui rebobinar, né? Eu soltei o mecanismo, né, para poder conseguir rebobinar o filme. Aí eu rebobinei o filme normalmente, mas quando eu voltei com o mecanismo de novo, né, eu notei a alavanca totalmente sem tensão. E ela, obviamente, eu não li manual nenhum, né? E aí eu me ferrei, porque era para eu ter lido o manual. Então eu comecei a entrar em desespero, tava quase mandando mensagem pro Ian, me ajuda, pelo amor de Deus, acho que eu quebrei a câmera e não sei o quê. Mas aí a Zork tem um sistema interessante, que quando você libera o mecanismo de rebobinar para rebobinar o filme e que você quer voltar, né, com o mecanismo, você tem que dar um double stroke na alavanca e o mecanismo se reconecta e aí a câmera funciona normalmente, né? Enfim, mas é uma coisa que se você não lê o manual, você não sabe. E aí eu passei por maus bocados com essa câmera por causa disso. Eu tomei um susto muito grande achando que tinha estragado com a câmera. Mas enfim. Fora isso, galera, é uma câmera incrível. Eu ainda não tenho a lente que eu queria ter para ela. Eu queria muito uma Júpiter 8. Tá nos planos aí de pegar uma. Mas é uma lente de complicadinha de conseguir. E eu tô usando muito a Industar, que o Ian me deu de presente, né? Que é uma lente incrível, eu gostei muito dos resultados. E eu gostei muito dos resultados. Os resultados lindos, o contraste muito lindo. Mas eu já tinha falado isso para vocês no episódio da Leica, que a Industar é uma lente que gosta de dar contraste nas fotos. Então, assim, é uma coisa muito interessante. Ah, outra coisa que é bem legal falar é a minha Zork em específico, a minha 4K, ela foi fabricada em 1974. E aí é uma curiosidade interessante para as lentes soviéticas. Para as lentes, não, perdão, para as câmeras soviéticas. Você olhando no número serial, os dois primeiros números do número serial é o ano de fabricação da câmera. E elas vinham de fábrica com dois tipos de lentes. Ou a Júpiter 8, que é uma lente top, que se eu não me engano é uma Summicron, né? É uma cópia de elementos, assim, da Summicron. E uma Industar também. Então a Zork vinha com uma Industar ou com a Júpiter 8. Vinham com duas opções, né, que você podia escolher: uma Júpiter 8 F2 ou uma Industar F3.5 ou F2.8. Porque a minha Industar, que eu tenho, que eu uso na Zork, não é da Zork, é da FID. Então é 2.8. Mas se eu não me engano, a da Zork, se eu não me engano, era 3.5, alguma coisa assim. Mas ela tinha essas duas opções aí de escolher entre uma ótica ou outra. Outra coisa legal também de falar dessas câmeras é que as Zork escritas em alfabeto que a gente está acostumado a ver, né? Nosso alfabeto, tipo Zork 4K, Zork 4, são Zork, produzidas para o mercado internacional. As Zorks que tem escrito atrás Made in, feito na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, são produzidas para o mercado internacional. E aqui estão escritas em letras que a gente consegue entender. Já as Zork escritas em cirílico, que é o alfabeto russo, foram feitas para o mercado interno. Então, provavelmente você comprou de exportação. né? E elas não têm nada escrito atrás, só a logo da fábrica que produziu a Zork e a Zenit, que é a da mesma fábrica. E assim, modéstia à parte, eu nunca peguei uma Zenit na mão, mas dizem as más línguas que as Zorks são infinitamente bem melhores construídas do que as Zenit, enfim. Mas isso é assunto para outro episódio. Então, galera, esse episódio não vai ser muito longo, é uma coisa bem assim por alto, é uma câmera que eu curti bastante. Ah, outra coisa, ela é bem mais fácil de colocar o filme do que a Leica, né? A Leica Bernac abre só embaixo, então você tem que cortar o filme, colocar ela para ela caber direitinho. A Zork, ela abre aquela tampa de trás inteira, então fica bem mais fácil de você colocar o filme, né? Não precisa cortar nem nada, então facilita muito na hora. E a vantagem também é que a Zork já tem aquela rosca padrão ocidental, ao contrário da Leica, que é aquele padrão europeu bem maior, enfim. Mas é isso, galera. A câmera é incrível. Se vocês tiverem oportunidade de comprar, comprem. É uma câmera rangefinder de qualidade surreal por um preço muito camarada. Não são caras igual as Leicas e tem qualidade de construção muito boas. Assim, o único defeito que eu achei na Zork, que eu acho que poderia ter sido melhor um pouquinho, só tem dois defeitos, assim, na minha humilde opinião, em questão de material. O metal da alavanca de passar filme e o metal da alavanca do temporizador do self-timer, eles têm uma sensação assim de metal barato, sabe? De metal cheap, assim, bem, parece plástico. Eu sei que não é plástico porque é um metal, mas é um metal assim bem vagabundinho, assim, você nota que é um metal vagabundo. Mas é só nessas duas peças que dá para notar que é um metal assim, que parece que faltou dinheiro para fazer o restante, não tinha outro e vai ser esse mesmo, eles colocaram esse. Mas o resto da câmera é lindo, assim, é pesado, é bruto, é um tanque. Se cair no chão, o máximo pode acontecer desalinhar um telémetro, mas nada que não dê para consertar, entendeu? Mas é uma câmera linda, uma câmera muito gostosa de usar. O som dela é legal, do disparo. É uma câmera muito boa, assim, modéstia à parte. É uma câmera rangefinder, que tem um range de velocidades muito bons por um preço camarada, entendeu? Então, assim, é bem interessante. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem a oportunidade de pegar uma Zork, peguem, porque é uma câmera incrível. Então é isso, galera. Um grande abraço. A gente se vê no próximo episódio.